Se Maringá pode ter o primeiro advogado desembargador do Tribunal de Justiça. 29 candidatos foram sabatinados pelo Conselho. Uma lista sextupla foi organizada. E dentro dessa lista, a presença de um advogado de Maringá, Marcione Pereira dos Santos. E é com ele que eu converso agora para entender um pouco o que é a figura de um desembargador do Tribunal de Justiça, como ele é escolhido. E vamos conversar também com a possibilidade do Dr. Marcione Pereira dos Santos ser o primeiro advogado de Maringá a fazer parte do Tribunal de Justiça. Bom, primeiro vamos tentar entender um pouquinho como é que se organiza o Tribunal de Justiça e por que dessa sabatina e seis nomes agora disputam uma cadeira para fazer parte, para ser desembargador do TJ.
Perfeito. Novamente eu estendo meu boa tarde para todos os ouvintes do seu programa. É uma grande satisfação poder estar participando contigo. Veja bem, a cúpula do Poder Judiciário no Paraná é composta justamente pelo Tribunal de Justiça, que é integrada por desembargadores. Os desembargadores, na sua imensa maioria, 4/5 dos integrantes do Tribunal, são compostos por juízes de carreira, aqueles juízes que ingressaram na magistratura através de concurso e com a carreira ao longo do tempo vão sendo promovidos até chegar à condição de desembargadores. Pois bem, porém, a nossa Constituição Federal, no seu artigo 94, estabelece que 1/5 dos lugares dos tribunais de justiça deve ser composto por membros do Ministério Público, que é os promotores de justiça, e também por advogados. De maneira que existe, portanto, na composição do tribunal, na sua maioria, juízes de carreira, alguns promotores e alguns advogados. Quando um desembargador que pertence a esta vaga da advocacia ou então da promotoria, chamado de quinto constitucional, ele se aposenta, o órgão de classe que representa a vaga abre a oportunidade para a escolha de um sucessor. E foi exatamente isso que aconteceu. O desembargador Otto Luiz Esponhons, que era um advogado que ingressou no Tribunal de Justiça, se aposentou recentemente. Esta vaga pertence aos advogados, a OAB do Paraná abriu, portanto, o processo seletivo para a formação dos credenciados a participar da escolha dessa vaga no Tribunal de Justiça.
Agora, essas inscrições para fazer parte, ela é livre, pode se inscrever quantos advogados quiserem, e como é que é feita essa seleção dos seis?
Veja bem, existem alguns requisitos que a OAB exige. Então, a pessoa, para poder fazer a inscrição, deve ter pelo menos 35 anos de idade, deve ter ao menos 10 anos de efetivo exercício na advocacia, comprovado por 5 processos anuais, ao menos, deve ter uma reputação ilibada, no sentido de nunca ter sofrido nenhum processo administrativo junto à própria instituição da OAB, ou, obviamente, também externo, e um conhecimento jurídico que o habilite, né? Dentro dessas considerações, qualquer advogado que preencha os requisitos pode ser feita essa inscrição. E aí, o conselho da OAB do Paraná, que é composto pela diretoria e pelos conselheiros estaduais, que no Paraná, salvo engano, são em torno de 40 aproximadamente, eles vão, dentre os inscritos, fazer a escolha daqueles que comporão a chamada lista sextupla, porque serão 6 os nomes que serão submetidos ao Tribunal de Justiça.
Bom, essa sabatina é feita uma entrevista, depois que é feito esse currículo, essa análise, passada aí a limpo o comportamento, o compromisso ético profissional de quem foi inscrito, aí como é que se organiza essa lista sextupla com a sabatina? Isso é feito uma entrevista, é isso?
Isso. Aí, com isto, a OAB do Paraná, no caso, marcou uma reunião exclusiva para fazer a escolha desta lista sextupla. Os candidatos são sabatinados por uma comissão de conselheiros, e essa sabatina é pública, ela é aberta para todos os conselheiros e também para eventuais terceiros que queiram assistir, e ela versa, num primeiro momento você tem 3 minutos para fazer a sua apresentação, e depois terá 7 minutos para responder algumas perguntas que o conselho irá fazer. No meu caso específico, as perguntas versaram sobre o que eu entendi a respeito da defesa das prerrogativas do advogado perante o Poder Judiciário, Recentemente havia sido aprovada uma lei de cargos comissionados junto ao Tribunal de Justiça, o que eu pensava disso, e como eu entendia a questão do critério político na escolha pelo governador do indicado em si para ocupar a vaga, se haveria alguma espécie de suspeição para analisar processos que eventualmente invocassem ou que envolvessem esse político, né?
Então é o governador que acaba sendo o elemento que dá o ponto final a essa questão, ou seja, é ele que vai indicar.
Exatamente, porque veja bem, uma vez feita a escolha dos seis nomes, da qual eu tive a grata satisfação de estar incluído, esses seis nomes agora são submetidos aos desembargadores do Tribunal de Justiça do Paraná. Os desembargadores escolherão, dentre desses seis nomes, o nome de três. E esses três nomes, que formarão a chamada lista tríplice, será submetido ao governador do estado, que então indicará um para ocupar a vaga do Tribunal de Justiça.
O Maringá nunca teve um advogado nesse tipo de cadeira, que é da OAB, no TJ.
Não. Nós tivemos a grata satisfação de recentemente ter o Dr. Ivan Ruiz participando também da lista sextupla. Tivemos mais antigamente o Dr. Ademário da Silva Barreiros, que chegou até a lista tríplice. Mas efetivamente, ingressar na vaga do quinto constitucional, na cadeira de advogado, nenhum de Maringá ainda teve essa oportunidade. Para ser bem mais pontual, somente um advogado do interior do estado entrou, e é de Londrina, há um tempo atrás, Dr. Domingos Perfeito. Os demais todos que ingressaram são advogados da capital.
Então, Curitiba tem dominado até então?
Totalmente, totalmente.
Esse domínio da capital, tem alguma explicação?
É natural que o tribunal, tendo a sua sede na capital, a grande maioria dos desembargadores também tem a sua origem da capital, o poder político do executivo estadual está na capital, essa maior proximidade toda faz surgir uma atração maior para os advogados da capital. Mas independentemente de ser eu agora na lista sextupla, como eu já fiz referência a nomes anteriores, todos eram absolutamente gabaritados para poder estar concorrendo em condições de igualdade com os advogados da capital, né? Isso é público e notório.
O senhor considera que essa formação do TJ, quando se fala essa composição, que tem um quinto de membros que são de carreira, que acabam fazendo carreira dentro do judiciário, mas tem aí quatro quintos, né, são de carreira, e um quinto tem, por exemplo, a OAB, e os magistrados e os promotores ocupando essas vagas com indicação. Essa representatividade é típico de uma sociedade democrática, ou seja, dá mais democracia a uma instância do judiciário, um colegiado?
Mas você não tenha nem dúvida, né? É nítido que a instituição do quinto constitucional, com essa inserção da promotoria pública e da advocacia diretamente na cúpula do judiciário, junto com a instituição do Tribunal do Júri, são os dois momentos mais democráticos do judiciário brasileiro. Porque você veja bem, todos nós, advogados, juízes e promotores, temos a mesma formação na graduação. Todos nós somos bacharéis em direito. Cada um vai seguir uma determinada profissão. Mas todos em conjunto são absolutamente imprescindíveis para a administração da justiça. E dentro dessa perspectiva, o magistrado de carreira tem uma formação sólida intelectual, não há dúvida, existe todo um conhecimento técnico específico dele que é imprescindível para uma boa distribuição da justiça. Mas o advogado e o promotor, porque também lidam diretamente com a população, afinal de contas, nós fazemos o atendimento direto ao público que sofre com os seus problemas, somos nós que somos os legitimados para levar o problema das pessoas até ao judiciário. Temos também, além do conhecimento técnico, esse conhecimento do problema do dia a dia das pessoas, né? E dentro do Tribunal de Justiça é possível que se arege essa compreensão através da experiência que cada um de nós pode levar, de que o processo, mais do que uma técnica processual, revela também a parcela da vida de alguém. Porque todos nós, Gilson, que enfrentamos, e quem já teve a oportunidade de enfrentar um processo sabe do que eu estou falando, temos ali não uma questão de direito propriamente dita, ela é de direito, mas é uma questão da vida da pessoa, né? Todos que estão envolvidos no processo se envolvem diretamente, até emocionalmente naquilo. E essa situação toda é transposta para o advogado, sem dúvida alguma, que junto com o seu cliente sabe exatamente o tamanho do problema que ele vive diante de um processo judicial. Por isso, há essa condição de levar um maior arejamento na compreensão do problema envolvido num processo a partir desta análise conjunta, colegiada entre magistrados de carreira, advogados e juízes e promotores, todos no mesmo nível na hora de julgar em segundo grau, como acontece no tribunal.
Doutor Marcione, se tudo correr bem, quando que se define quem ocupa essa cadeira?
Veja bem, uma vez homologado pela OAB o nome dos seis integrantes da lista sextupla, ela vai ser submetida ao Tribunal de Justiça do Paraná, que terá aproximadamente 30 dias para deliberar quais serão os três nomes a serem escolhidos. Uma vez escolhida esta lista tríplice, também é submetida ao governador do estado, que tem outros 20 dias para poder definir. De modo que, provavelmente, nos próximos 2 meses, deve haver uma definição dessa votação. Dessa escolha, melhor dizendo.
Bom, isso pegaria um pouco antes da eleição municipal, é isso?
É, perfeitamente, é um pouco antes disso daí.
Agora, tem a questão da lei da ficha limpa. Passa pelo TJ, ou seja, tem inclusive aquela brecha na lei da ficha limpa de que se uma instância colegiada superior deliberar contrária à inferior, pode até liberar algumas pessoas a serem candidatos. Vai se discutir isso no TJ? O próximo mesmo chega a discutir isso?
Veja bem, na verdade, essa triagem já foi feita na OAB. Se alguém, por qualquer motivo, tivesse qualquer restrição de ordem pessoal, já seria motivo de indeferimento da sua inscrição. Então, todos os que estão ali escolhidos na lista sextupla já passaram por essa triagem e nenhum deles tem nenhuma espécie de processo respondendo, ainda que de forma administrativa. Porque se houvesse, a própria OAB já fazia o controle prévio para não permitir a progressão da candidatura, você entende? A OAB é muito ciosa nesse cuidado de fazer a indicação de pessoas que realmente não estejam comprometidas com absolutamente nada, né?
Doutor Marcione Pereira dos Santos, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Você permite, Gilson, ao menos um agradecimento público aqui?
Claro, por favor.
Nesse espaço? Eu gostaria de agradecer de pública voz os ilustres representantes do Conselho Estadual da OAB aqui de Maringá, na figura do vice-presidente, Dr. César Augusto Moreno, do conselheiro da doutora Rosa Maria Spack Rigon, do doutor Ayrton Molina, do doutor Lauro Fernando Pascoal e também do nosso presidente da OAB, Dr. João Everardo Resmer Vieira, que todos empenharam esforço para que os candidatos de Maringá tivessem essa acessibilidade. E a eles eu também não tenho como deixar de registrar esse momento de agradecimento, meu caro.
Muito obrigado pela sua entrevista, doutor.
Eu que agradeço, Gilson. Muito obrigado.
Falei com o doutor Marcione Pereira dos Santos. Ele é um dos candidatos a uma vaga para desembargador do Tribunal de Justiça. 1/5 das vagas são preenchidas por membros das promotorias, indicados também pela Ordem dos Advogados do Brasil. Ele é um dos indicados pela OAB a ocupar a vaga, mas ainda há uma lista sextupla a ser, uma lista tríplice a ser organizada, e a partir dessa lista tríplice, o governador do estado, Beto Richa, é quem vai definir quem será o ocupante de uma cadeira no Tribunal de Justiça, representando a Ordem dos Advogados do Brasil. Maringá nunca teve um advogado no Tribunal de Justiça.